Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas na capital americana. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 2 de novembro. Hoje lá fora, 22 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, da hora e meia de programação. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Na África do Sul, um relatório pede uma comissão de inquérito à alegada corrupção do presidente Zuma. Ofensiva para libertar Mossul do Estado Islâmico atrasada devido ao mau tempo. Primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola. Mãe de ativista foi raptada e sujeita a intimidação.
Me falar, o que é que você quer? Nós queremos assim, você tem que falar com a tua filha para sair dessa vida. Vou apresentar aqui dinheiro para você e conselhar a tua filha. Pensa bem.
O MPLA quer lei, dando possibilidade de se votar só com bilhete de identidade. A UNITA diz que nem pensar nisso.
Mais de 6 milhões não tinham bilhete de identidade. Quase 2/3 dos eleitores. Isto é um dado significativo.
Vamos também falar das leis de imprensa a ser discutidas no Parlamento, quase que às escondidas. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
E começamos as notícias aqui nos Estados Unidos com a indicação de que os candidatos à presidência, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, não estão a poupar palavras na reta final da campanha para as eleições de 8 de novembro. Trump afirmou que a eleição de Clinton desencadearia uma crise constitucional pelo facto de ocupar a Casa Branca debaixo de uma investigação por causa da utilização de e-mails pessoais com informações oficiais quando era secretária de Estado. Por seu turno, num comício na Flórida, Clinton atacou o temperamento de Trump, sobretudo o tratamento que ele dispensa ao sexo oposto. Trump tem marcado os 3 comícios para hoje no disputado estado de Flórida e Clinton desloca-se ao Arizona.
Na África do Sul, um relatório oficial pede ao governo para formar uma comissão de inquérito em 30 dias para apurar alegações de relações inadequadas, influência e corrupção. O relatório, cuja publicação estava prevista há um mês, tinha sido bloqueada pelo presidente sul-africano, mas um juiz ordenou a sua publicação hoje. O documento examina acusações de que Zuma permitiu à conhecida família de empresarial indiana Gupta a escolher membros do governo para servirem os seus interesses empresariais. Hoje registaram-se confrontos na África do Sul, na cidade de Pretória, quando manifestantes tentaram marchar para o edifício do governo, os Union Buildings. Militantes do Partido Economic Freedom Fighters partiram janelas e viraram carros, tendo sido dispersados com balas de borracha.
No Iraque, o avanço das forças governamentais em direção a Mossul, cidade sob controle do grupo Estado Islâmico, abrandou devido às más condições atmosféricas. Agências humanitárias estão, entretanto, a advertir que os cerca de 1 milhão e 200 mil civis correm um risco acrescido durante a batalha pela cidade. Acrescentam que milhares de civis abandonaram já Mossul, embora muitos deles tenham morrido alvejados por franco atiradores ou pisados em sítios armadilhados. Os que permanecem na cidade têm cada vez mais dificuldade no acesso a mantimentos, água e medicamentos.
No estado americano do Iowa, a polícia anunciou a detenção de um homem de 46 anos de idade, suspeito de ser o autor do assassinato de 2 polícias em 2 emboscadas diferentes. Os 2 agentes da polícia foram assassinados a tiros após terem sido emboscados. As autoridades policiais do estado do Iowa disseram que um agente da polícia de Urbandale, em Des Moines, foi encontrado morto a tiro dentro do seu carro. 20 minutos depois, um segundo agente da polícia foi encontrado atingido a tiro num cruzamento a cerca de 3 km de distância do primeiro. A polícia identificou o homem preso como sendo Scott Michael Green, de 46 anos de idade.
O presidente da Turquia, o rei Salman da Arábia Saudita e o grupo terrorista Estado Islâmico são os novos predadores da liberdade de imprensa no mundo, diz a organização Repórteres Sem Fronteiras. No relatório que marca o 2 de novembro, Dia Internacional pelo Fim da Impunidade de Crimes contra Jornalistas, aquela organização tem uma lista de 35 políticos, religiosos e organizações que combatem a imprensa livre.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar em Luanda, onde parece estarem a aumentar as pressões e a intimidação a familiares dos 17 ativistas recentemente condenados e depois amnistiados. O Coque Mukuta conta-nos agora o último caso.
A mãe da ativista Rosa Kusikonda, Ana Malonda Kondi, diz ter sido raptada entre as 13 horas de domingo e a noite de segunda-feira por desconhecidos que a obrigaram a exigir a sua filha a deixar a vida política. Na ocasião, foi-lhe oferecida uma certa quantidade em dólares que diz não ter aceito. Ana Kondi foi libertada à noite a mais de 90 quilômetros de casa, na zona sul de Luanda.
Me falaram, o que é que você quer? Nós queremos assim, você tem que falar com a filha para sair dessa vida política. Eu disse, eu não vou lhe falar para sair em vida política, porque quando estava presa, nós falamos dele como presos políticos. Mas vocês desmentiram que eles não estão presos políticos. E como é que vocês estão me dizer para me aconselhar minha filha para sair na política? Então, apertou num botão, aquilo se abriu, ou só vi já dinheiro. Vou apresentar aqui dinheiro para você e considerar a tua filha. Pensa bem.
Quanto é que era?
Eu não sei, porque estava numa maleta. É dólar, estava na maleta. Eu não consegui. Nem peguei o dinheiro, porque estava me dando medo. Eu não queria ver aquele dinheiro. Depois me falaram, vamos te deixar aqui. Mas você está sendo muito remetente, vamos levar lá em frente. Vamos te deixar lá.
Depois deste episódio, a Anaconda diz que sente-se ameaçada.
Me sinto muito ameaçada. Ela está falando na Zita. É melhor pegar um sítio para vocês viverem ou vamos sair desse bairro, como não sei. Porque às vezes dorme aqui em cima do nosso tanque. Sim, dorme mesmo pessoas em cima do tanque, metem um carro aí em frente, depois passa a noite em cima do tanque. Eu não sei porquê. Estamos sendo muito perseguidos, eu não sei porquê, só Deus sabe. Mas, contudo, não vamos ter medo, porque estamos com Deus.
No outro desenvolvimento, Leonor João, mãe do ativista Mbanza Hansa, foi notificada no passado 26 de outubro para se apresentar na manhã de hoje na Direção Provincial dos Serviços de Investigação Criminal em Luanda. Por ser feriado, ao chegar ao local, os responsáveis pediram desculpas a Leonor João, mas ela continua por saber o objetivo da notificação.
Cheguei para lá, o senhor Francisco Fregoso, que da DPIC que dava para me ouvir, encontrei mesmo o presente. Mas a desculpa que ele alegou, porque não, hoje é feriado, nós não sabíamos, esquecemos que seria dia 12, dia de feriado.
Recorda-se que, além do rapto da mulher de Luatibeirão, Mônica de Almeida, há alguns meses, a irmã do também ativista, Nuno Álvaro Dalla, Geltrudes Dalla, foi assaltada por alegados marginais. Nicole Radical, outro dos 17 ativistas, foi agredido por um grupo de jovens desconhecidos. Até agora, a polícia ainda não se pronunciou sobre esses casos, nem disse se está a investigar as denúncias. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Continuamos em Luanda com Manuel José. Agora, as desconfianças sobre os atos eleitorais continuam a dividir a oposição e o partido que governa Angola. A UNITA e a Casa CE acusam o MPLA de querer introduzir, como proposta na Lei Orgânica sobre Eleições Gerais, a possibilidade de cidadãos votarem excepcionalmente só com o bilhete de identidade. A oposição diz não aceitar essa ideia, porque isso só os prejudica. Manuela.
A oposição diz que o MPLA pretende introduzir uma proposta na lei orgânica sobre eleições gerais, em que, excepcionalmente, alguns cidadãos possam ter a prerrogativa de exercer o direito de voto no próximo ano apenas com o bilhete de identidade. A oposição refuta um outro ponto que, devido à oposição e situação, é a mobilidade dos brigadistas para fazerem atualização e registro eleitoral. A oposição diz que não tem sido notificada nestas ocasiões. A deputada pela Unita Mihaela Weber acusa o MPLA de estar a inviabilizar o registro de eleitores, como fez em 2012, em áreas potencialmente de eleitores do seu partido.
Em 2012, dos 9 milhões de eleitores, mais de 6 milhões não tinham bilhete de identidade. Quase 2/3 dos eleitores. Isto é um dado significativo. E talvez por isso é que o MPLA venha com essa proposta agora, de permitir que também aqueles que tenham bilhete de identidade votem. O registro eleitoral não vai para essas áreas, então vamos, em alternativa, o bilhete de identidade. Mas esses cidadãos não vão votar porque não têm nem registro eleitoral, nem bilhete de identidade. Porque nas zonas em que eles sabem que o voto é hostil ao MPLA, porque eles conhecem os verdadeiros resultados das eleições, o registro eleitoral não está a ser feito nessas áreas.
Ideia partilhada pela Casa CE, Leonel Gomes, secretário nacional executivo, diz que o cenário desta vez vai ser diferente.
Em 2012, nós estávamos bem estruturados para fiscalizar bem desta vez. Não só estamos estruturados para fiscalizar bem, como vamos trazer para as proximidades das eleições algumas nuances que depois vão surpreender.
O que também inquieta a oposição são as movimentações das brigadas sem o conhecimento dos fiscais dos partidos na oposição.
Ora, você movimenta as brigadas e não me diz nada. Nesses casos, os brigadistas do MPLA estão. Como é que os do MPLA têm conhecimento que a brigada está a se mover e os outros não têm?
Recentemente, o ministro Bonito de Sousa pediu para que as pessoas leiam bem o que diz a lei para acabarem com todas as dúvidas.
Eu pediria que lessem com atenção, porque isso esclarece a dúvida que tem surgido. Em alguns casos eu entendo, razões políticas, etc. Pronto, há uma cultura que é tradicional nossa, com X anos de antecedência, as eleições vão ser fraude, vão ser não sei o quê, porque a lei é clara, o sentido é claro.
Quanto à eventual exclusão de cidadãos, o secretário de Estado da Administração do Território, Adão de Almeida, tranquiliza, garantindo que ninguém vai ficar de fora. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar da Lei da Comunicação Social. O Parlamento angolano não convidou associações de classe para a discussão do pacote legislativo da comunicação social na especialidade e realizou, mesmo na sexta-feira passada, uma sessão sem a cobertura da imprensa contra as garantias iniciais do ministro da tutela. Venâncio Rodrigues.
Os principais sindicatos dos jornalistas já manifestam-se inconformados com a decisão e suspeitam que as suas sugestões venham a ser postas de lado. O jornalista Alexandre Solombe, presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Miss Angola, disse à Voz da América não ser estranho que os dois sindicatos e os jornalistas não tenham sido convidados na condição de principais interessados. Solombe admite haver um silêncio consentido e uma intenção do executivo e do partido no poder, no sentido de que a discussão da lei de imprensa não seja conhecida pelo público.
Há 10 anos que a lei de imprensa não era regulamentada, depois teve aquela abordagem em 26 de junho. Portanto, houve uma espécie de alteração da ordem institucional ao nível da Assembleia Nacional, que levou a que não fosse o presidente da 6ª Comissão a conduzir os trabalhos, mas sim uma outra pessoa indicada, creio que, pelo presidente do partido maioritário, que fosse esta pessoa a conduzir e não o Pedro Maria, que é o presidente da 6ª Comissão. Tudo era possível acontecer até o ponto de se chegar a este estágio em que não se convidou, não se comunicou, que não fosse um convite formalmente dirigido às entidades da sociedade civil e outros destinatários interessados no processo, mas uma comunicação pública do agendamento. Ele em si seria um convite público.
Por seu turno, o secretário-geral do Sindicato Angolano de Jornalistas, Cândido Teixeira, disse esperar que as inquietações da classe venham a ser efetivamente consideradas e também não deixou de deplorar o facto de a sua associação e a imprensa no geral ter sido preterida nas discussões havidas esta terça-feira. A 6ª Comissão da Assembleia Nacional iniciou esta terça-feira a discussão das leis que comportam o pacote da comunicação social, tendo o ministro da Comunicação Social garantido aos deputados que as preocupações da classe jornalística serão atendidas, segundo apurou a Voz da América. Mas, mesmo assim, os dois sindicatos dizem que os progressos a seu favor podem não ser muitos, a julgar pelo volume das leis e dos artigos já discutidos na generalidade. As principais preocupações apresentadas pela classe têm a ver com a entidade reguladora da comunicação social, com a atribuição da carteira profissional, bem como a instituição que deve aprovar o Código de Deontologia Profissional. A bancada parlamentar do MPLA e o governo pretendem que estas entidades sejam integradas maioritariamente por figuras ligadas ao executivo, enquanto que os sindicatos defendem que sejam entidades independentes ou os próprios jornalistas a assumirem tais responsabilidades. O pacote da comunicação social comporta as leis de imprensa, da rádio, da televisão e ainda a lei geral da publicidade, da entidade reguladora e o estatuto do jornalista. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Malanje, onde está o Isaías Soares, com uma reportagem sobre a educação. Cerca de 30 mil crianças não tiveram a possibilidade de frequentar a escola no presente ano letivo em Malanje, anunciou nesta cidade o diretor provincial da Educação, Gabriel Alexandre Boaventura.
Gabriel Boaventura apontou a insuficiência de escolas e de professores para o subsistema do ensino geral nos últimos 4 anos. O responsável falava à margem do primeiro colóquio nacional sobre pesquisa em educação e turismo, desafios e perspectivas, organizado pela Escola Superior Politécnica Local.
Registramos atualmente cerca de 29 mil crianças fora do sistema de ensino, independentemente dos esforços que o governo tem estado a fazer para a construção de salas de aulas. Recentemente que somos uma província com uma localização privilegiada, somos uma província cêntrica, que limita com várias outras províncias e a tendência da população estudantil de outras províncias migrar para a nossa província para ter acesso à escolaridade. De uma maneira mais global, o governo da província de Malanje não admite novos professores desde 2012, portanto estamos a falar praticamente de 4 anos e isto tem estado a pesar no corpo da necessário para fazer face às necessidades dos diferentes municípios.
Gabriel Boaventura disse que os números foram produzidos pelas respectivas administrações municipais. A Direção da Educação no presente ano letivo tem o controlo de 5.060 alunos matriculados no ensino primário, 2.038 no primeiro ciclo do ensino secundário e 295 no segundo ciclo do ensino secundário, com um total de 7.393 professores. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
E agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de aviação. Fala-se na possibilidade da TAG cortar os voos para Cabo Verde. O primeiro-ministro cabo-verdiano descartou hoje a hipótese do governo cabo-verdiano subsidiar os voos da TAG Luanda Praia com escala em São Tomé.
Ulisses Correia Silva traça a importância dessa ligação histórica, mas disse que o país não possui condições financeiras para tal, lembrando que Cabo Verde já enfrenta problemas de sustentabilidade da transportadora aérea nacional, TACV, que passa por grandes dificuldades.
Olha, eu tenho a notícia através da comunicação social, não há uma comunicação oficial às entidades cabo-verdianas. Quando houver, depois será analisado.
O governo estaria na disponibilidade de atender a essa solicitação da TAG de reduzir as taxas do aeroporto e custo de combustíveis aqui no país para que o voo não fosse suspenso?
Olha, o governo cabo-verdiano não está em condições de subsidiar voos. Já temos problemas que bastem com a nossa TACV e não vejo condições de subsidiar voos. Há sempre forma depois de abordar a questão mesmo a nível das relações entre Cabo Verde e Angola.
E a redução das taxas como solicitam seria uma possibilidade, uma hipótese?
Eu não posso dizer, como eu disse, não abordamos ainda a questão porque não há uma comunicação, mas o princípio é que o país não tem condições de subsidiar, nem através de tarifas, nem através de redução de custos de combustível, mas em concreto, quando houver a comunicação, logo se verá.
Refira-se que a questão da suspensão dos voos da TAG Luanda Praia já tinha sido levantada pelos deputados do PCV e do MPD para o Círculo de África, exortando tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro para tudo fazerem no sentido de evitar o cancelamento da referida ligação aérea. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Rádio Capital FM 87.7. Pode ser que haja dificuldades com a nossa onda média, 1530, devido à queda de uma antena em São Tomé. Estamos também na internet, voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para o UIS, onde há crescente preocupação com o aumento de assaltos à mão armada. Muniz Francisco.
A preocupação surge numa altura em que se aproxima a quadra festiva e subiu o índice de marginais que assaltam em residências à mão armada nos bairros da periferia da cidade do Ija. Os episódios mais recentes aconteceram na última madrugada da terça-feira, quando a senhora, identificada apenas por Jau, foi baleada na residência do seu filho pelos marginais, como conta a sua nora, Matondo Mena Kwanzambi.
Quando entraram 2 da manhã, partiram a porta, entraram, eu já gritar tanto socorro, tanto. Ninguém saiu fora para ajudar. Entraram no quarto, palharam todas as coisas, bascular dinheiro, não encontraram nada. Afinal, o que tinha arma estava fora. Eu tiro. Tiraram na mãe. E dali o outro voltou, chamou um outro que tinha ficado no quarto. Vamos na cantina, vamos na cantina. Saíram até na cantina. Vi também o pai. Saiu, o pai entrou. Estão do Tzakala, eu falei, o Tzakala está no quarto. Ô Tzakala, a tua mãe aí morreu. Cheguei aí, encontrei. Mais muito sangue.
A outra vítima foi o senhor Carlitos Mateus, que foi baleado no braço direito pelos delinquentes na mesma calada da noite.
Havia assaltante na minha casa, então eu, quando assustei da cama, tenho que vir contra a porta, então me viram me balasear. Fui baleado. Me senti mais ou menos, fui ao hospital, me fizeram os primeiros socorros, apanhei uma assistência, então, mais ou menos.
O soba do bairro Papelão, Domingos Afonso, da zona mais afetada, que falou à imprensa local, manifestou-se preocupado com o caso.
De manhã o chefe do bloco apareceu, vem me atualizar. Foi matado nos bandidos. Esses bandidos estavam a romperam a casa do filho. Ninguém pode aceitar essa situação. Estamos com medo nesse momento, posso dizer, claro, porque os bandidos estão nos deixando dormir.
Os cidadãos Alberto Jorge e João Eduardo defenderam que a polícia redobre o esforço e se aproxime da população para combater as ações de delinquentes que continuam a tirar sono aos populares.
Falando da delinquência na nossa província, o que nós pedimos só, a polícia deve se organizar mais, porque neste momento é o momento que os gatunos aproveitam, é o momento das festas, razão pela qual a polícia deve montar os postos e fazer também ronda nos bairros para facilitar que essas festas decorrem num bom clima.
Na nossa província, o que tem faltado mesmo é o policiamento. Ultimamente, aliás, tem sido sempre assim, né? Em praticamente quase todos os anos. Nessas vésperas festivas, tem se verificado muito aumento da criminalidade.
Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos hoje a começar novamente com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madodas do futebol. Duas equipas portuguesas em ação. Sporting a lutar pela sobrevivência está na Alemanha a defrontar o Borussia Dortmund num jogo do grupo E. Real Madrid e Borussia comandam um grupo com 7 pontos. Sporting tem 3. Légia de Varsóvia 0. Caso ganhem hoje, Real Madrid e Borussia passam à fase seguinte, ainda com 2 jogos por jogar. Outra equipa portuguesa em ação é o Porto, que está no grupo G. Porto está em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos que o Copenhague em segundo. O grupo é comandado pelo Leicester de Inglaterra com 9 pontos. Porto recebe o Bruges, que está em último com 0. Leicester está na Dinamarca. À partida, este era considerado o grupo mais fraco. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Nunca desvalorizámos o grupo. Sempre tivemos a consciência que neste grupo da Liga dos Campeões estavam presentes três campeões dos seus respectivos países. Portanto, A nossa desconfiança nunca existiu, sabíamos que ia ser difícil. Agora iniciamos uma segunda volta em que temos 2 jogos em casa, mas que não é a altura de fazer contas, é a altura, é sim, de conquistar os 3 pontos e depois vermos como é que acaba, mas estamos dentro da luta do que queríamos e isso é o mais importante realçar.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa. O Benfica de Portugal esteve em ação em casa contra o Dinamo de Kiev e venceu por 1-0. Gol de penalti, Benfica beneficiou do empate do Nápoles frente ao Besiktas da Turquia. Tudo em aberto aqui neste grupo. Nápoles e Benfica têm 7 pontos, Besiktas tem 6. O Dinamo de Kiev, esse já deve ter ido à vida, só tem 1 ponto. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Uma fase de grupos muito equilibrada até ao final. Qualquer das equipas pode passar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Após os jogos de ontem da Liga dos Campeões, 4 equipas já se qualificaram para a fase seguinte. Ainda faltam 2 jornadas. 2 equipas que se qualificaram são do grupo D, Atlético Madrid e Bayern de Munique. E outras 2 do grupo A, Arsenal e Paris Saint-Germain. São os suspeitos do costume. Para onde foram 800 mil dólares? Esta é a pergunta que todos fazem depois de ter sido anunciado um caso de corrupção em que a companhia de aviação brasileira Embraer teria pago essa quantia após ter assinado um contrato para a aquisição de aviões por Moçambique. O procurador-geral de Moçambique é Taibo Mukobora.
Neste caso concreto, terá que haver, repito, um acompanhamento atencioso para que todos os elementos sejam tomados em conta, verificados, analisados e, havendo matéria, com certeza que também haverá o competente processo para o apuramento das responsabilidades.
Era o Procurador-Geral de Moçambique, Taibo Mukobora. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem com declarações do Procurador sobre esta questão da Embraer e do pagamento, vá lá, de uma comissão de 800 mil dólares para a aquisição de aviões brasileiros por Moçambique e sobre outros casos de corrupção ou alegada corrupção envolvendo companhias brasileiras em Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Vamos também falar de outras questões de Moçambique, vamos falar da economia, de como está a situação económica face à questão das dívidas escondidas. Eu vou-me despedir, vamos hoje ficar até lá, até o início da segunda meia hora, com a música sul-africana de Zola, Madwembe.
Chale wa se abatot jai peri. Fumbia shosholosa Atenaga poliseri Abunye mudia futu musu hano chwala Safiga deo tiawa Kiasala ba felo gaza Degala asfiga deo tiawa Kiasala ba felo gaza Ego fitzi so gosala ba pulu ba basfiga deo tiawa Ego fa ba pulu ba gosala ba pia basfiga deo tiawa Atenaga Atenami Agiti fele wada felu pege vida
Boa noite, está sintonizado com a Voz da América a emitir em português para a África na emissão do dia 2 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Iraque, mau tempo, trava avanço sobre a cidade de Mosul. África do Sul, pedida investigação do presidente Zuma. Estados Unidos, campanha presidencial entra na reta final. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Parlamento moçambicano vai eleger amanhã um novo membro para a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a dívida pública, concretamente as chamadas dívidas escondidas, que estão no epicentro da suspensão da ajuda financeira por parte dos parceiros internacionais. William Mapote.
O novo membro vai substituir o deputado Edson Makwakwa, da bancada parlamentar da Frelimo, que vinha ocupando o cargo de vice-presidente da comissão e que teve de abandonar o grupo por conta de incompatibilidades. Segundo uma nota da Assembleia da República, a bancada parlamentar da Frelimo submeteu no dia 11 de outubro um pedido para a substituição de Makwakwa por um outro membro da bancada, sem avançar com os motivos. Contudo, informações apuradas pela reportagem da Voz da América em Maputo, junto de uma fonte parlamentar, indicam que Makwakwa, que ao nível do Parlamento preside a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, foi forçado a renunciar na sequência de um conflito de interesse com a matéria que está a ser investigada. No período em que as polêmicas dívidas foram contraídas, Edson Makwakwa era o porta-voz do então presidente da República, Armando Guebuza, e os parlamentares entendem que esteve ligado ao centro das decisões, pelo que não deve fazer parte das investigações. A nossa reportagem procurou ouvir as explicações do deputado Makwakwa, mas este remeteu qualquer declaração para uma outra altura. Para o lugar de Edson Makwakwa, foi proposto o deputado Sérgio Panti, que é o vice-chefe da bancada parlamentar da Frelimo. A CPI para a dívida pública foi criada no dia 27 de julho e Makwakwa fez parte da equipe pelo menos durante 2 meses. Refira-se que os resultados das investigações devem ser apresentados até o último dia do presente mês. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Entretanto, alguns economistas consideram que o agravamento da crise política, militar e económica em Moçambique contribuiu grandemente para a subida dos juros da dívida pública, atualmente como entre os mais altos do mundo. Ramos Miguel.
A forte subida dos juros da dívida pública moçambicana começou a verificar-se semana passada, quando o Ministério das Finanças anunciou que o país não tinha capacidade financeira de pagar as chamadas dívidas escondidas, afirmando que pretende reestruturá-las. Esta semana, os juros da dívida pública moçambicana passaram a ser os mais altos do mundo, com 25,1% ao ano, o que faz com que o país seja considerado o mais arriscado para os investidores financeiros. O economista João Marques diz que esta situação era esperada e vai afetar sobretudo a área dos investimentos.
Devido à situação de crise política, económica, militar e possivelmente também social, que estão a agravar-se e, portanto, é natural que internacionalmente Moçambique tenha cada vez maiores dificuldades de negociação da dívida e que os possíveis credores tenham cada vez mais reservas quanto à capacidade de pagamento do Estado e, com isso, como forma de defesa, então é possível que os juros vão subir ainda muito mais, não é?
Para o economista, se os juros da dívida forem muito altos, significa que o Moçambique terá dificuldades em fazer a reestruturação da sua dívida e isso fará com que o país pague muito mais serviço da dívida ao longo dos anos.
O Moçambique terá que pagar muito mais serviço da dívida ao longo dos anos. Isso vai se refletir naturalmente nos custos que o Moçambique e, sobretudo, os cidadãos moçambicanos têm que pagar. Quanto mais gastos forem feitos como serviço da dívida, juros, por exemplo, menos disponibilidades de recursos existirão para a economia e também para o Estado em particular, que é o ator que terá que pagar essas dívidas, esses juros. Portanto, significa menos recursos para o orçamento do Estado, menos recursos para benefícios sociais e prestação de serviços básicos à população, melhoria da qualidade do serviço de educação, saúde, não só da qualidade, como também da ampliação da cobertura destes serviços no território e na população.
Refira-se que a agência de notação financeira Moody's considerou esta quarta-feira que a proposta que Moçambique apresentou aos investidores para a renegociação da sua dívida pública é negativa do ponto de vista da qualidade do crédito soberano do país. Para analistas, se este sentimento não for alterado, será muito mau para o país.
Isso abalaria profundamente a confiança dos seus parceiros internacionais, das empresas que eventualmente estivessem interessadas em investir em Moçambique, nessa resolução de fazer negócios em Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A Procuradoria-Geral de Moçambique diz que vai investigar o caso de corrupção na aquisição de aeronaves pelas linhas aéreas de Moçambique, LAME, ao fabricante brasileiro Embraer, um caso que foi disputado aqui nos Estados Unidos. Alfredo Júnior.
Moçambique está na mira dos investigadores dos vários casos de corrupção denunciados no Brasil, como é o que envolve a empresa brasileira Embraer, investigada nos Estados Unidos da América por ter supostamente pago subornos para vender aeronaves às linhas aéreas de Moçambique. A 14 de outubro, a Embraer assumiu em comunicado as irregularidades na venda de aviões para Moçambique, Índia e Arábia Saudita, tendo pago mais de 200 milhões de dólares à justiça norte-americana e brasileira para encerrar as investigações. Porém, este caso de suborno na compra de duas aeronaves Embraer 190 pela LAM em 2008 vai merecer a devida investigação no nosso país, segundo garantiu a Procuradoria-Geral da República através do procurador Teibo Mukobora.
Neste caso concreto, terá que haver, repito, um acompanhamento atencioso para que todos os elementos sejam tomados em conta, verificados, analisados e, havendo matéria, com certeza que também haverá o competente processo para o apuramento das responsabilidades.
Outro caso que está a ser investigado no Brasil está relacionado com a construção da barragem em Moamba Major, na província de Maputo, que conta com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, BNDES, num valor estimado em 466 milhões de dólares americanos. A imprensa brasileira adianta que o governo de Michel Temer suspendeu este financiamento por estar a ser investigado no âmbito do caso de corrupção Lava Jato, porém o embaixador Rodrigo Soares dá conta que esta suspensão é apenas para fins de avaliação.
Em relação ao BNDES, eu queria lhe lembrar que essa ação do BNDES envolve 47 projetos em 9 países diferentes. E apenas um deles é ligado a Moçambique. E não se fala em suspensão, se fala em avaliação, o que é normal num novo governo que entra. E os países afetados são mais diversos: Argentina, Peru, República Dominicana, Angola e Moçambique, com o projeto de Moamba Major. Mas não há qualquer ideia de que se vá suspender os desembolsos financeiros do BNDES. É apenas uma avaliação desse, repito, 47 projetos no mundo inteiro.
cerca de 10% da barragem do Moamba Major já está erguida e, depois de concluído este empreendimento, terá capacidade para armazenar 760 milhões de metros cúbicos de água e gerar 15 megawatts de energia elétrica. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O primeiro-ministro de Cabo Verde descartou hoje a hipótese do governo do arquipélago subsidiar os voos da TAG de Luanda para a cidade da Praia com escala em São Tomé. Eugênio Teixeira.
Ulisses Correia Silva traça a importância dessa ligação histórica, mas disse que o país não possui condições financeiras para tal, lembrando que Cabo Verde já enfrenta problemas de sustentabilidade da transportadora aérea nacional, TSEV, que passa por grandes dificuldades.
Olha, eu tenho a notícia através da comunicação social, não há uma comunicação oficial às entidades cabo-verdianas. Quando houver, depois será analisado.
Mas o governo estaria na disponibilidade de atender a essa solicitação da TAG de reduzir as taxas do aeroporto e custo de combustíveis aqui no país para que o voo não fosse suspenso?
Olha, o governo cabo-verdiano não está em condições de subsidiar voos. Já temos problemas que bastem com a nossa TACV e não vejo condições de subsidiar voos. Há sempre forma depois de abordar a questão mesmo a nível das relações entre Cabo Verde e Angola.
E a redução das taxas como solicitam seria uma possibilidade, uma hipótese?
Eu não posso dizer, como eu disse, não abordamos ainda a questão porque não há uma comunicação, mas o princípio é que o país não tem condições de subsidiar, nem através de tarifas, nem através de redução de custos de combustível, mas em concreto, quando houver a comunicação, logo se verá.
Refira-se que a questão da suspensão dos voos da TAG Luanda Praia já tinha sido levantada pelos deputados do PCV e do MPD para o Círculo de África, exortando tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro para tudo fazerem no sentido de evitar o cancelamento da referida ligação aérea. O chefe do governo afirma que ainda não recebeu nenhuma informação oficial, mas avança que o Executivo cabo-verdiano já está a acionar os canais próprios, que não especificou, visando tentar resolver a questão.
E está a ser feito. Evidentemente não posso dizer os pormenores, há canais próprios para fazer essa abordagem.
Era a reação do primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, sobre a notícia avançada quanto à suspensão das ligações aéreas Luanda-Praia com escala em São Tomé, cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passamos agora à Angola para falar da Lei da Comunicação Social. O Parlamento angolano não convida associações da classe para a discussão do pacote legislativo da comunicação social na especialidade e realizou mesmo sexta-feira uma sessão sem a cobertura da imprensa contra as garantias iniciais do ministro da tutela, José Luís de Matos. Venâncio Rodrigues, com mais pormenores.
Os principais sindicatos dos jornalistas já manifestam-se inconformados com a decisão e suspeitam que as suas sugestões venham a ser postas de lado. O jornalista Alexandre Solombe, presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Miss Angola, disse à Voz da América não ser estranho que os dois sindicatos e os jornalistas não tenham sido convidados na condição de principais interessados. Solombe admite haver um silêncio consentido e uma intenção do Executivo e do Partido no Poder no sentido de que a discussão da lei de imprensa não seja conhecida pelo público.
Há 10 anos que a lei de imprensa não era regulamentada, depois teve aquela abordagem em 26 de junho. Portanto, houve uma espécie de alteração da ordem institucional ao nível da Assembleia Nacional, que levou a que não fosse o presidente da 6ª Comissão a conduzir os trabalhos, mas sim uma outra pessoa indicada, creio que, pelo presidente do partido maioritário, que fosse esta pessoa a conduzir e não o Pedro Maria, que é o presidente da 6ª Comissão. Tudo era possível acontecer até o ponto de chegar a este estágio em que não se convidou, não se comunicou, que não fosse um convite formalmente dirigido às entidades da sociedade civil e outros destinatários interessados no processo, mas uma comunicação pública do agendamento. Ele em si seria um convite público.
Por seu turno, o secretário-geral do Sindicato Angolano de Jornalistas, Cândido Teixeira, disse esperar que as inquietações da classe venham a ser efetivamente consideradas e também não deixou de deplorar o facto de a sua associação e a imprensa no geral ter sido preterida nas discussões havidas esta terça-feira. A 6ª Comissão da Assembleia Nacional iniciou esta terça-feira a discussão das leis que comportam o pacote da comunicação social, tendo o ministro da Comunicação Social garantido aos deputados que as preocupações da classe jornalística serão atendidas, segundo apurou a Voz da América. Mas, mesmo assim, os dois sindicatos dizem que os progressos a seu favor podem não ser muitos, a julgar pelo volume das leis e dos artigos já discutidos na generalidade. As principais preocupações apresentadas pela classe têm a ver com a entidade reguladora da comunicação social, com a atribuição da carteira profissional, bem como a instituição que deve aprovar o Código de Deontologia Profissional. A bancada parlamentar do MPLA e o Governo pretendem que estas entidades sejam integradas maioritariamente por figuras ligadas ao Executivo, enquanto que os sindicatos defendem que sejam entidades independentes ou os próprios jornalistas a assumirem tais responsabilidades. O pacote da comunicação social comporta as leis de imprensa, da rádio, da televisão e ainda a Lei Geral da Publicidade, da Entidade Reguladora e o Estatuto do Jornalista. Donácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, os candidatos à presidência, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, não estão a poupar palavras na reta final da campanha para as eleições de 8 de novembro. Clinton tentou desviar de novo as atenções para Trump, depois de vários dias na ribalta por causa da controvérsia sobre a sua utilização de e-mails quando era secretária de Estado. Num comício na Flórida, Clinton atacou o temperamento de Donald Trump, sobretudo o tratamento que ele dispensa ao sexo oposto.
He doesn't see us as full human beings, with our own dreams, our own purposes, our own capabilities.
Ele não nos vê como seres humanos inteiros, com os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas capacidades, e demonstrou-o claramente nesta campanha.
Por seu turno, Trump afirmou perante uma audiência na Pensilvânia que iria acabar com o sistema de saúde criado pelo presidente Obama, o Obamacare, que tem estado a ser alvo de críticas devido ao aumento dos preços dos seguros de saúde.
I will ask Congress to convene a special session so we can repeal and replace.
Pedirei ao Congresso, disse Donald Trump, que convoque uma sessão especial, de modo a que possamos substituí-la. Será uma grande honra para mim substituir o Obamacare. Trump tem marcados 3 comícios para hoje no disputado estado da Flórida. Clinton desloca-se ao Arizona. Aqui em Washington, Voz da América. Em janeiro de 2017 termina o segundo e último mandato do presidente americano Barack Obama. Os Estados Unidos vai ter outro presidente. Obama é filho de um africano, proveniente do Quênia, e muitos africanos consideram-no como um filho da terra. 8 anos passados na presidência americana, qual é o seu legado para o continente? Amâncio Miguel.
Quando Barack Obama assumiu a presidência, havia muita expectativa, diz o comentarista político keniano Barack Muluka. Se nós em África olhávamos para ele como alguém que traria magia para resolver os nossos problemas, creio que as nossas expectativas não se concretizaram. Não era Obama presidente de África. Foi presidente dos Estados Unidos, eleito pelos americanos e a sua política externa orientada em primeiro lugar para os interesses americanos, diz o comentarista político Barack Muluka. O presidente Barack Obama realizou 4 viagens à África subsaariana, escalando 6 países. Nessas viagens, ele levantou questões sobre os direitos humanos. Em 2009, no Ghana, Obama disse que a África não precisa de homens fortes, mas de instituições fortes. Outro destaque da sua política africana foi na necessidade de mais comércio e não apenas ajuda. Obama lutou pelo investimento nos jovens. Em 2015, Obama disse aos jovens quenianos que não há limite quanto ao que podem alcançar. A mensagem que Obama mandou para os jovens africanos foi de esperança. O analista financeiro Ali Khan Sacho julga que é um dos grandes legados dar esperança aos jovens. Sinal disso é o programa YALI, dedicado aos jovens líderes africanos, que Obama lançou em 2010. Mais de 250 mil jovens africanos fazem parte da rede YALI e, em 2016, 1000 jovens africanos participaram em programas de liderança em universidades americanas.
De acordo com peritos, os Estados democráticos oferecem às minorias nacionais o melhor ambiente para desenvolverem o seu potencial, enquanto que nos Estados autoritários e ditaduras as diásporas são oprimidas e silenciadas. Nos Estados Unidos encontram-se algumas das diásporas mais poderosas do mundo. Trata-se de um país onde essas comunidades são vistas como uma importante fonte de desenvolvimento do país, tal como disse a Voz da América Mona Yacoubian, a administradora assistente da USAID, a Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos.
Diasporas bring experience,
They bring expertise, they bring passion.
As diásporas trazem experiência, trazem peritos, trazem paixão e trazem recursos.
A chave do sucesso das diásporas na América é a liberdade, universalmente respeitada nos Estados Unidos. As comunidades podem fazer as suas exigências livremente e criticarem o governo americano sem temerem ser reprimidas ou aniquiladas, salienta Armen Karazian, que trabalhou de perto com organizações da diáspora arménia aqui nos Estados Unidos.
It is inconceivable that the United States government would ever exercise
É inconcebível, disse Karazian, que o governo americano alguma vez recorresse a pressões para fazer uma comunidade mudar as posições sobre questões que lhe dizem respeito. Segundo Brian Arduni, diretor da Assembleia Arménia da América, as instituições democráticas permitem que as organizações das diásporas nos Estados Unidos façam ouvir as suas vozes.
É uma democracia, então... Often only takes a small group of people to have a significant.
Numa democracia, disse Arduni, muitas vezes basta um pequeno grupo de pessoas para obter mudanças significativas. Contrariamente aos Estados Unidos, o papel das diásporas nas sociedades autocráticas é muito apagado. Para além disso, dizem os peritos, países como a Rússia tendem a usá-las para conseguirem fazer singrar os seus próprios interesses.
Using the community to make sure that the Armenians or the Armenian government do not engage in any activity.
A Rússia está a usar a comunidade arménia para garantir que o governo arménio não se envolva em atividades que possam constituir um desafio aos interesses ou políticas de Moscovo, disse-nos aquele perito. Referem ainda que a Rússia, apesar de restringir as atividades das diásporas, é o primeiro a violar a soberania dos países vizinhos sob o pretexto de defender as populações de língua russa. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Passadas duas semanas após o início da ofensiva contra o grupo Estado Islâmico em Mosul, as forças iraquianas estão a procurar compreender como é que os rebeldes tomaram partes daquela cidade por mais de dois anos. Amâncio Miguel.
A cerca de 100 km das linhas de combate, soldados Peshmerga penetram nas zonas retomadas do Estado Islâmico. Os Peshmerga dizem que procuram perceber como é que aqueles militantes atuam com base nas ruínas do que antes eram vilas. Num dos locais, uma fábrica de bombas foi instalada e era criado fumo para camuflar o sítio das forças da coligação. O comandante Taiz Aziz, das forças Peshmerga, diz que há ainda no local corpos de militantes do grupo Estado Islâmico e não se sabe quantos morreram e nem quantos escapuliram.
The IS bodies are still here, so we know how many died. We don't know how.
Noutro local, os militantes do grupo Estado Islâmico encheram uma mesquita com sacos de areia para fintar os forças da coligação e noutro sítio construíram um túnel para escapar. Os militares iraquianos e seus aliados do Peshmerga dizem que saber disso ajuda, mas mesmo assim combater o grupo Estado Islâmico ainda é incrivelmente complicado. Entre os desafios, o coronel Osman Ali diz que há ainda carros-bomba e bombistas suicidas, além de que o armamento do grupo Estado Islâmico é melhor que o do exército iraquiano. Os soldados Peshmerga, o exército iraquiano e milícias xiitas combatem o grupo Estado Islâmico, mas entre eles há tensão. E mesmo que estejam a afastar os militantes do grupo Estado Islâmico de muitas áreas, muitos continuam na frustração porque não podem retornar às suas casas. Há ainda corpos e bombas que ameaçam a segurança.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Eleitores da Costa do Marfim aprovaram em massa a nova Constituição, anunciou a Comissão Eleitoral. No entanto, a oposição, que tinha feito apelo ao boicote, contesta a participação oficial de 42%, dizendo que a presença às urnas foi muito mais baixa e que, por isso, a votação não foi legítima. Paulo Oliveira.
Após dois dias de contagem de votos, o presidente da Comissão Eleitoral anunciou na sede da organização em Abidjan os resultados provisórios.
Taux de participação, 42,42%.
A participação foi de 42%, com 93% de votos a favor. A nova Constituição, promovida pelo presidente Alassane Ouattara, visa criar uma oposição de presidente adjunto, a formação de um Senado e elimina a cláusula controversa de nacionalidade que contribuiu para anos de guerra civil naquela nação africana. A oposição contesta o texto, considerando tratar-se de uma manobra do presidente marfinense para reforçar o controle do partido governamental sobre as instituições. Uma coligação da oposição tinha feito apelo ao boicote, transformando a participação um elemento-chave para a legitimidade do sufrágio. Enquanto os votos ainda estavam a ser contados, alguns dirigentes da oposição insistiam em que a participação se encontrava entre os 5% e os 7%. No entanto, os resultados oficiais em algumas áreas indicam uma participação superior ao sufrágio presidencial do ano passado, o que os levou a sustentar que os resultados tinham sido manipulados. O elemento da oposição Bamba Morifé refere que a percentagem oficial de participação de 42% é irreal. A Comissão Eleitoral vai enviar os resultados ao Tribunal Constitucional para revisão e sua validação.
E tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje começar novamente com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madodas do futebol. Duas equipas portuguesas em ação, Sporting a lutar pela sobrevivência, está na Alemanha a defrontar o Borussia Dortmund num jogo do Grupo E. Real Madrid e Borussia comandam um grupo com 7 pontos, Sporting tem 3, Legia de Varsóvia 0. Caso ganhem hoje, Real Madrid e Borussia passam à fase seguinte, ainda com 2 jogos por jogar. Outra equipa portuguesa em ação é o Porto, que está no grupo G. Porto está em 3º lugar, com 4 pontos, os mesmos que o Copenhague em 2º. O grupo é comandado pelo Leicester de Inglaterra, com 9 pontos. Porto recebe o Bruges, que está em 1º, com 0. Leicester está na Dinamarca. À partida, este era considerado o grupo mais fraco. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Nunca desvalorizámos o grupo. Sempre tivemos a consciência que neste grupo da Liga dos Campeões estavam presentes três campeões dos seus respectivos países. Portanto, a nossa desconfiança nunca existiu. Sabíamos que ia ser difícil. Agora sim, não começámos a fase de grupos como pretendíamos e como queríamos. Um empate em casa e uma derrota não era o que nós perspectivávamos. Agora, a vitória em Bruges mudou, foi determinante e importante para nós. Agora iniciamos uma segunda volta em que temos 2 jogos em casa, mas que não é a altura de fazer contas, é a altura, é sim, de conquistar os 3 pontos e depois vermos como é que acaba. Mas estamos dentro da luta do que queríamos e isso é o mais importante realçar.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa. Nos resultados de ontem, a salientar, claro está, a grande vitória do Manchester City sobre o Barcelona por 3-1. Primeira parte quase que inteira do Barcelona a vencer por 1-0, um deslize na defesa. Manchester City empatou e depois, na segunda parte, foi quase tudo a favor do City. Foi um jogo do Grupo C, onde o Barcelona continua no topo com 9 pontos, seguido do City com 7, Borussia Mönchengladbach com 4 e Celtic com 2. O Benfica de Portugal esteve em ação em casa contra o Dinamo de Kiev e venceu por 1-0. Gol do penalti, Benfica beneficiou do empate do Nápoles frente ao Besiktas da Turquia. Tudo em aberto aqui neste grupo. Nápoles e Benfica têm 7 pontos, Besiktas tem 6. O Dinamo de Kiev, esse já deve ter ido à vida, só tem 1 ponto. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Uma fase de grupos muito equilibrada até ao final. Qualquer das equipas pode passar, mas nós temos uma grande ambição. Temos uma grande convicção naquilo que fazemos, temos uma grande cumplicidade entre todos e isso, nestes momentos, vai ajudar muito.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Após os jogos de ontem da Liga dos Campeões, 4 equipas já se qualificaram para a fase seguinte, ainda faltam 2 jornadas. 2 equipas que se qualificaram são do Grupo D, Atlético Madrid e Bayern de Munique, e outras 2 do Grupo A, Arsenal e Paris Saint-Germain. São os suspeitos do costume.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-349-7888. 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Os títulos dos jornais, Washington Post afirma que as bases do Partido Republicano continuam a ter dúvidas acerca de Donald Trump. New York Times afirma que desceu o número de eleitores negros votando antecipadamente. E o USA Today anuncia que foi detido o atacante que emboscou e matou dois polícias no estado de Iowa. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:35 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 21 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, prossegue a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Um relatório alega corrupção na administração de Jacob Zuma. 2 de novembro, quarta-feira, 2016, Agenda Africana, Vida da América, notícias e editorial da Voz da América. O Parlamento Moçambicano vai eleger amanhã um novo membro para a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a dívida pública, concretamente as chamadas dívidas escondidas, que estão no epicentro da suspensão da ajuda financeira por parte de parceiros internacionais. William Mapote.
O novo membro vai substituir o deputado Edson Makwakwa, da bancada parlamentar da Frelimo, que vinha ocupando o cargo de vice-presidente da comissão e que teve de abandonar o grupo por conta de incompatibilidades. Segundo uma nota da Assembleia da República, a bancada parlamentar da Frelimo submeteu no dia 11 de outubro um pedido para a substituição de Makwakwa por um outro membro da bancada, sem avançar com os motivos. Contudo, informações apuradas pela reportagem da Voz da América em Maputo, junto de uma fonte parlamentar, indicam que Makwakwa, que ao nível do Parlamento preside a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, foi forçado a renunciar na sequência de um conflito de interesse com a matéria que está a ser investigada. No período em que as polêmicas dívidas foram contraídas, Edson Makwakwa era o porta-voz do então presidente da República, Armando Guebuza, e os parlamentares entendem que esteve ligado ao centro das decisões, pelo que não deve fazer parte das investigações. A nossa reportagem procurou ouvir as explicações do deputado Makwakwa, mas este remeteu qualquer declaração para uma outra altura. Para o lugar de Edson Makwakwa, foi proposto o deputado Sérgio Panti, que é o vice-chefe da bancada parlamentar da Frelimo. A CPI para a dívida pública foi criada no dia 27 de julho e Makwakwa fez parte da equipe pelo menos durante 2 meses. Refira-se que os resultados das investigações devem ser apresentados até o último dia do presente mês. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E agora vamos para Cabo Verde. O primeiro-ministro descartou a hipótese do governo do arquipélago subsidiar os voos da TAG Luanda Praia com escala em São Tomé. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Ulisses Correia Silva traça a importância dessa ligação histórica, mas disse que o país não possui condições financeiras para tal, lembrando que Cabo Verde já enfrenta problemas de sustentabilidade da transportadora aérea nacional, TACV, que passa por grandes dificuldades.
Olha, eu tenho a notícia através da comunicação social, não há uma comunicação oficial às entidades cabo-verdianas. Quando houver, depois será analisado.
Mas o governo estaria na disponibilidade de atender a essa solicitação da TAG, de reduzir as taxas do aeroporto e custo de combustíveis aqui no país para que o voo não fosse suspenso?
Olha, o governo cabo-verdiano não está em condições de subsidiar voos. Já temos problemas que bastem com a nossa TACV e não vejo condições de subsidiar voos. Há sempre forma depois de abordar a questão mesmo a nível das relações entre Cabo Verde e Angola.
E a redução das taxas como solicitam seria uma possibilidade, uma hipótese?
Eu não posso dizer. Como eu disse, não abordamos ainda a questão porque não há uma comunicação, mas o princípio é que o país não tem condições de subsidiar, nem através de tarifas, nem através de redução de custos de combustível. Mas, em concreto, quando houver a comunicação, logo se verá.
Refira-se que a questão da suspensão dos voos da TAG Luanda Praia já tinha sido levantada pelos deputados do PCV e do MPD para o Círculo de África, exortando tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro para tudo fazerem no sentido de evitar o cancelamento da referida ligação aérea. O chefe do governo afirma que ainda não recebeu nenhuma informação oficial, mas avança que o Executivo cabo-verdiano já está a acionar os canais próprios, que não especificou, visando tentar resolver a questão.
E está a ser feito. Evidentemente não posso dizer os pormenores, há canais próprios para fazer essa abordagem.
Era a reação do Primeiro-Ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, sobre a notícia avançada quanto à suspensão das ligações aéreas Luanda-Praia, com escala em São Tomé, Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
Os atrasos nos pagamentos do Estado angolano, a situação da Banca Nacional ou a dívida pública do país são assuntos que uma delegação do Fundo Monetário Internacional vai abordar com o governo em Luanda a partir de quinta-feira. A delegação do FMI, chefiada pelo economista brasileiro Ricardo Veloso, vai manter até 17 de novembro reuniões com elementos do governo e da administração de várias empresas públicas, ao abrigo dos contactos bilaterais anuais. Angola, o maior produtor de petróleo em África, vive desde o final de 2014 uma profunda crise financeira, económica e cambial, decorrente da quebra para metade das receitas com a exportação do petróleo. A situação levou à revisão em baixa para 1,1% das previsões do governo para o crescimento económico do país em 2016, o registro mais baixo em vários anos. O investimento público e pagamentos do Estado também se ressentiram nestas dificuldades financeiras, ao mesmo tempo que a dívida pública há um ano já paga juros acima dos 20%. A banca enfrenta igualmente dificuldades, nomeadamente instituições financeiras detidas pelo Estado, como o Banco de Poupança e Crédito, que apresentam um volume de crédito mal parado superior a 1,2 mil milhões de dólares e terá de ser recapitalizado com dinheiros públicos. Angola contará com o quarto ano consecutivo de déficit nas suas contas públicas, depois dos estimados 7% do Produto Interno Bruto em 2016, 3,3% em 2015 e 6,6% em 2014. Os juros da dívida pública moçambicana passaram a ser os mais altos do mundo esta semana, com 25,1% ao ano, ultrapassando a Venezuela no lugar de país mais arriscado para investir no mundo. Moçambique tornou-se assim o país mais arriscado para os investidores financeiros, de acordo com a evolução dos juros da dívida, um dos mais conhecidos indicadores da percepção do mercado sobre a segurança dos investimentos financeiros feitos num país. O gráfico que mostra a evolução dos juros revela a fortíssima subida desde a semana passada, quando o Ministério das Finanças fez uma apresentação aos investidores em Londres, na qual admitia a incapacidade para servir a dívida pública, nomeadamente a tranche de cerca de 38 milhões de dólares das obrigações da empresa moçambicana de atum, EMATUM, que foram convertidos em títulos da dívida soberana em abril. Logo após a reestruturação da dívida da EMATUM, foram conhecidas novas dívidas de empresas estatais garantidas pelo governo entre 2013 e 2014 e que tinham sido ocultadas nas contas públicas, levando à suspensão do apoio a Moçambique do FMI e dos principais parceiros internacionais. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,1 dólares, a libra estava cotada a 1,23 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O cantor norte-americano Bob Dylan afirmou a citar o Prémio Nobel da Literatura, interrompendo finalmente o silêncio sobre aquele prémio. A notícia sobre o Prémio Nobel deixaram-me sem palavras. E digo lá a secretária permanente da Academia Sueca, Sara Danius, apreciou muita honra que me foi atribuída. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O artista de 75 anos de idade não tinha respondido a repetidas tentativas de o contatar desde que foi nomeado vencedor do Nobel a 13 de outubro passado, tornando-se no primeiro músico a vencer o Prémio da Literatura. As duas semanas de silêncio após o anúncio levou um membro da Academia a classificá-lo de arrogante. A Academia Sueca, que decide anualmente o vencedor do Prémio para a Literatura, afirmara competir a Dylan estar ou não presente à cerimónia de entrega do prémio. No entanto, numa entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph, Dylan indicou estar determinado a participar na cerimónia, se tal for possível, descrevendo o prémio de fantástico e difícil de acreditar. O cantor letrista nascido Robert Hallen Zimmerman iniciou a carreira em 1959, atuando em cafés no estado do Minnesota. Os seus trabalhos mais conhecidos datam dos anos de 1960, quando canções como Blowing in the Wind se tornaram verdadeiros hinos da luta anti-Vietnam e dos movimentos de direitos cívicos. Em 1965, o clássico Like a Rolling Stone foi classificado como a maior canção de todos os tempos pela revista Rolling Stone. O Nobel da Literatura tem um prémio financeiro de $906 mil. É tudo por hoje.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana.
Estamos nesta página semanal Agenda Africana e hoje destacamos a agricultura. A agricultura que é muitas vezes referida como um dos pontos para o desenvolvimento dos países. Hoje conversamos com o moçambicano Elder Muteia, que é representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, junto da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Com Muteia, procuramos saber como é que a agricultura pode ajudar estes países a sair dos piores cenários da pobreza. Esta é a Agenda Africana, comigo, Amâncio Miguel.
Há leituras diferentes que podem ser feitas. A primeira é de que houve avanços significativos, não só nos países menos desenvolvidos, como o caso de Angola, de São Tomé e de Moçambique, mas também no caso do Brasil. Houve melhorias significativas. Mas nós acreditamos que é possível criar uma plataforma de cooperação e colaboração a nível da Cplp que possa potenciar essas vantagens comparativas e competitivas que existem em cada um dos países e podermos assim avançar. Portanto, a nossa leitura é que há muito trabalho, que a estratégia de segurança alimentar e nutricional é muito bem-vinda e que temos de trabalhar todos para pô-la em prática e garantir que os avanços continuem e de forma decisiva.
Os africanos, em particular, são países com 40 anos de independência e desde o início que fala-se da agricultura ser o pilar do desenvolvimento. Na prática, não é necessariamente assim que acontece.
É verdade que há algumas questões que têm trazido constrangimentos, porque, como sabe, os sistemas agrícolas são complexos e são afetados por diferentes fatores, não só a questão da pobreza em si, temos fenómenos demográficos, mas também económicos, de mercado, mas também temos questões ligadas a políticas de desenvolvimento, que cada vez mais se começam a tornar presentes, e a adoção de novas políticas é que tem permitido a alguns países darem saltos qualitativos. Refiro-me a Angola, que deu alguns passos significativos do ponto de vista da redução da fome e também da pobreza. É dizer que no caso de Angola, em 1990 e 92, estávamos em 63,5 do ponto de vista de incidência da fome. Hoje falamos de cerca de 14,2, portanto é um grande avanço. Em São Tomé e Príncipe estávamos com 22,9, hoje são 6,6. Em Moçambique, 56%. Hoje estamos com 25%. Portanto, há melhorias significativas, mas naturalmente essa aposta não só em políticas públicas, mas também políticas de desenvolvimento de uma forma global e também iniciativas de acesso à terra para os agricultores, iniciativas de desenvolvimento de tecnologias para uma produção não só mais avançada, mas também mais sustentável e também políticas no campo do comércio, produtos agrícolas e também do provimento de crédito podem fazer a diferença. E temos vindo a trabalhar com estes governos através da plataforma internacional, porque não é apenas a FAO que trabalha com estes assuntos nos países. Temos muitas organizações internacionais que têm vindo a colaborar com os governos no sentido de termos não só políticas adequadas, mas também uma liderança forte e comprometida e orientada para a erradicação da pobreza. Erradicação da fome.
Esta questão da erradicação da pobreza e também a questão dos fenómenos naturais que falou, o caso, por exemplo, de El Niño, alguns desses aspectos são previsíveis. Os governos aceitam, são relutantes. Que leitura é que faz dessa continuidade de crise em crise, sabendo que pode-se prevenir?
Uma coisa que temos vindo a trabalhar com os governos é o sistema de aviso prévio. A FAO tem sistemas de leitura de dados meteorológicos que permite prever alguns fenómenos. Como, por exemplo, o fenómeno El Niño que agora aconteceu. É cíclico, mas não se sabe exatamente quando ele pode ocorrer. E o fenómeno El Niño, do qual nós ainda estamos a sofrer os efeitos, fez cerca de 60 milhões de vítimas. 40 milhões na África subsaariana. Veja só essa quantidade. E é importante não apenas termos um sistema de aviso prévio, mas também uma capacidade de responder. Responder primeiro para as necessidades imediatas, porque as pessoas têm situações, perdem as suas colheitas, passam fome, é preciso responder imediatamente, mas também mostrar o caminho para a adoção de uma agricultura mais resiliente a essas oscilações climáticas. E isso envolve responsabilidades não só dos governos, mas também dos próprios agricultores e de todos os atores dos sistemas agroalimentares, no sentido de termos estratégias não só de mitigação dessas catástrofes naturais, mas também de adaptação, particularmente às mudanças climáticas que já estão a acontecer e já estão a deixar algumas marcas.
A questão da nutrição também passa por hábitos. Há zonas que produzem o suficiente, mas se calhar a população não muda a forma de preparar os alimentos. Vocês também apoiam os governos a educar a população a mudar de hábitos alimentares, por exemplo?
Sim. Nós apoiamos primeiro na área da disponibilidade, porque a disponibilidade de alimentos é muito importante. Produzir mais e desperdiçar menos. Porque nos países em desenvolvimento, o desperdício acontece muitas vezes porque faltam infraestruturas de armazenagem, de transporte e também tecnologias de processamento de alimentos, mesmo processamento caseiro, que permite conservar os alimentos por mais tempo. Mas também a questão do acesso, por isso é que falamos do combate à pobreza. É importante que as pessoas tenham a capacidade de adquirir o alimento. Portanto, combatendo a pobreza, estamos a dar capacidade aos cidadãos de poderem adquirir os alimentos. O terceiro é muito importante, que é a utilização. Porque muitas vezes os alimentos estão disponíveis, mas as pessoas não sabem compor uma dieta saudável. É preciso melhorar a literacia nutricional para que as pessoas possam fazer uma combinação saudável, possam, a partir daquilo que eles dispõem, ter uma alimentação que lhes garanta proteína, energia, vitaminas, minerais, ácidos gordos, tudo isto no sentido de se ter uma vida saudável. E essa literacia nutricional é fundamental, temos vindo a dedicar alguma atenção a isso. A terceira é a estabilidade, porque alguns problemas de fome que acontecem, por exemplo, no Sahel, são situações de seca quase permanente e que qualquer oscilação e agravamento dessa situação de seca, que já é prevalecente por razões climáticas, elas se tornam mais complicadas e deixa vítimas nas crianças, deixa vítima nos adultos, nas mulheres, mulheres grávidas e tudo mais. Só para lhe dar uma estatística, 3,1 milhões de crianças morrem de fome no mundo e grande parte delas nessas regiões críticas, particularmente a África Sul-Saariana e o Sul da Ásia. Então é importante que nós tenhamos essa capacidade de dizer às pessoas como compor uma dieta saudável. Portanto, a utilização de alimentos é fundamental.
E o que é que vocês aconselham, por exemplo, tivemos o cenário como do Zimbábue, que há 20 anos atrás, pelo menos, era tido como o celeiro da região e depois com base em políticas que são controversas, o Zimbábue passou a pedinte. O que é que vocês advertem os governos para tomarem políticas que não possam, ao mesmo tempo, desorganizar, digamos assim, o camponês, mas que permitam o investimento privado para aproveitar as terras, mas mesmo assim sem prejudicar os direitos das pessoas?
Os sistemas alimentares são complexos. Têm não só a ver com questões ligadas à agricultura, mas também com a economia, também com questões de natureza comunitária e também questões ambientais. E há situações que, de facto, depois trazem situações de crise. E em cada país nós temos uma representação da FAO e temos especialistas que estabelecem um diálogo em função de dados concretos no terreno. E a partir daí nós fazemos as nossas recomendações, fazemos recomendações no sentido daquilo que as lideranças têm para nos dizer e aquilo que nós temos como experiência, todo o património de experiência que nós temos em todo o mundo é utilizado para transmitir essa informação, conferir os dados que são necessários para uma decisão informada e também permitir que haja espaço para um desenvolvimento humanizado e inclusivo. Nós procuramos sempre um diálogo que seja construtivo e um diálogo que permita os países possam aprender de cada etapa, de cada desafio.
O que é que aconselharia, por exemplo, a um jovem para investir na agricultura? Que cautelas é que deveria ter, por exemplo?
Bom, a primeira cautela de um jovem que queira ingressar no campo da agricultura é saber que é um campo que requer muito cuidado. É um campo escorregadio. Então é preciso terem atenção. Primeiro, verificar em que área quer investir. Qual é a etapa da cadeia de valor dos alimentos que ele quer investir? Se quer investir na produção primária, no processamento ou em alguma outra área, ou investir em alguma cultura específica, seja de rendimento ou uma cultura alimentar. Portanto, essa escolha tem que ser feita. Depois tem que olhar para as vantagens comparativas, porque não se pode pensar na produção do arroz numa região em que não haja grande disponibilidade de água, porque o arroz consome muita água. É preciso olhar para o mercado, muitas produzir mandioca onde depois é difícil encontrar mercado, é complicado. E é por isso que na análise que esse jovem for fazer tem que olhar para as vantagens competitivas. Tem que ver quem produz essa cultura e qual é o nicho no mercado que ele pode aproveitar. E depois é preciso aproveitar as tecnologias, porque as tecnologias estão a evoluir todos os dias e muitas vezes o acesso a essa informação é difícil. Mas os jovens, como têm uma capacidade e uma formação mais desenvolvida, mais atualizada, eles podem ter acesso a essa informação, comunicando-se com organizações como a FAO, que disponibiliza a informação gratuitamente. Estamos sempre disponíveis para apoiar qualquer jovem que queira estabelecer um projeto. E no nosso site também temos muita informação disponível para os jovens que queiram ingressar. E nós temos políticas também orientadas para a juventude e também para mulheres que queiram desenvolver uma agricultura mas virada para o futuro, uma agricultura não só sustentável do ponto de vista ambiental, mas também sustentável do ponto de vista de mercado, do ponto de vista comercial, do ponto de vista económico.
Conversamos sobre a agricultura nos países africanos de língua oficial portuguesa e também em toda a comunidade falante de português com o moçambicano Helder Muteia, que representa a FAO junto da CPLP em Lisboa, Portugal.
Passagem para o Zoom Notícias desta quarta-feira, dia 2 de novembro de 2016. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, não poupam palavras na reta final da campanha para as eleições de 8 de novembro próximo. Trump afirmou que a eleição de Clinton iria desencadear uma crise constitucional pelo facto de ocupar a Casa Branca debaixo de uma investigação por causa da utilização de e-mails pessoais com informações oficiais quando era secretária de Estado. Num comício na Flórida, Hillary Clinton atacou o temperamento de Trump, sobretudo o tratamento que ele dispensa ao sexo feminino. Trump tem marcados 3 comícios para hoje, um deputado de Estado da Flórida, e Clinton desloca-se ao Arizona. A polícia na África do Sul dispara balas de borracha para dispersar manifestantes que reuniram junto à presidência em Pretória, pedindo a saída do presidente Zuma. Os protestos tiveram lugar pouco depois de um relatório de anticorrupção na África do Sul ter divulgado, reportando a alegada corrupção da administração Zuma. A publicação do relatório foi ordenada por um juiz, depois de Zuma ter submetido um pedido legal para que o relatório não fosse publicado. No Iraque, o avanço das forças governamentais em direção a Mosul, cidade sob controle do Estado Islâmico, abrandou devido às más condições atmosféricas. Agências humanitárias estão a advertir que os cerca de 1 milhão e 200 mil civis correm risco acrescido durante a batalha pela cidade. Acrescentam que milhares de civis abandonam já Mosul, embora muitos deles tenham morrido, alvejados por franco-atiradores ou pisando em sítios armadilhados. 2 agentes da polícia do Estado norte-americano do Iowa foram assassinados a tiros após terem sido emboscados em 2 ataques separados. As autoridades policiais do Estado do Iowa disseram que um agente da polícia de Urbandale em Des Moines foi encontrado morto a tiro dentro do seu carro. Minutos depois, um segundo agente foi encontrado atingido a tiro num cruzamento. Sexo Medieval, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário norte-americano da Agricultura, Tom Vizlak, e o presidente da Coca-Cola da América do Norte, Sandy Douglas, anunciaram recentemente que a parceria para restaurar e proteger áreas de água situadas nos terrenos florestais alcançaram o índice de 1 bilhão de águas recuperadas e que a parceria está comprometida em duplicar o resultado até 2018. As 13 áreas restauradas encontram-se localizadas dentro dos terrenos florestais dos Estados Unidos, constituem fonte de água potável para mais de 60 milhões de americanos e podem ajudar a assegurar que as gerações futuras vivam nas proximidades e tenham acesso à água fresca. Este marco que a Coca-Cola, o Departamento de Agricultura e os nossos parceiros alcançaram é apenas o mais recente exemplo de como as parcerias dos setores público e privado podem alcançar mais pessoas, contribuindo com mais inovação e fazer melhor do que o governo ou as empresas podem obter, referiu Vizlak. Os 193 milhões de acres de florestas públicas da América e os terrenos adjacentes fornecem água potável a 60 milhões de pessoas, apoiam aproximadamente 200 mil postos de trabalho a tempo inteiro ou parcial e contribuem anualmente com 13 bilhões de dólares para as comunidades locais. A parceria público-privada inclui organizações comunitárias e retira da capacidade coletiva para resolver as necessidades dos recursos hídricos em épocas de dificuldades orçamentais. Dezenas de comunidades locais e centenas de voluntários e de jovens trabalham juntos na educação da gestão de recursos hídricos e atividades similares. A Floresta Nacional de Carson, no norte do estado do Novo México, é um exemplo das parcerias público-privadas. Parceiros locais trabalham juntos no restauro de um campo alpino e melhoram o habitat natural. Ao reduzir o fluxo de Placer Creek, um tributário do Rio Grande, a equipa local restaurou a diversidade do habitat e recuperou a água local que contribuiu para o abastecimento de água à cidade de Santa Fé, no Novo México. O projeto de restauro deverá ajudar a reabastecer anualmente aproximadamente 49 milhões de litros de água. Um dos objetivos primários da legislação de 1897, que instituiu as nossas florestas nacionais, foi o de assegurar o fornecimento a longo prazo de água ao nosso país. O diretor do Serviço de Florestas dos Estados Unidos, Tom Tidwell, sublinhou que mais de 100 anos depois, a manutenção destes terrenos públicos e a sua saúde continuam a ser essenciais para assegurar o fornecimento adequado de água e fornecer água de qualidade para as necessidades dos Estados Unidos. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em Português de quarta-feira, 2 de novembro de 2016, chegou agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.